bem-vindos a mais um episódio do The Atomic County, o podcast onde falamos sobre a cultura pop e o que mais vier à nossa cabeça.
Ah, na grande maioria, o que vier à nossa cabeça, literalmente.
Literalmente, é a maioria dos episódios.
Sim. Hoje, pra variar um pouco, a gente vai sair das séries, né, Lelê? E pra parte musical da coisa.
Isso. Hoje a gente decidiu dissecar a discografia do Nada Surf. A gente não vai incluir B-sides e lives, né? Eu acho que é justo incluir somente os álbuns de estúdio. E aí a gente vai fazer essa ordem cronológica para ficar um pouco mais fácil de a gente seguir, né, essa linha.
Sim.
Então vamos lá, vamos começar com High e Low, o álbum de 96. 96 eu tinha 2 anos de idade.
Eu nem sabia
que eu ia curtir esses caras em algum momento da minha vida. Eu não sabia nem o que era minha vida ainda, entendeu? Com 2 anos você
eu
não
tinha
tem essa noção.
Eu tinha 6 anos.
Então, cara, olha isso. Faz tempo.
Eu nem sabia que eu ia querer tocar um dia.
Se você não sabia, imagina eu.
Então.
Eu acho que eu não sabia nem
falar
ainda.
Os caras lá, tocando. Altos rolês.
Altos rolês. Já em 96 pros caras e pra gente a vida só começando.
Então.
O começo, eu acho que os 2 primeiros álbuns, né? Eu vou falar assim bem por cima. Não, a gente já fala do segundo álbum também, tá, pessoal? Mas falando assim dos dois, eu acho que o começo deles foi muito parecido com o começo do Sweet Foot, se você me permite dizer. Que era aquele instrumental bem mais rasgado e um instrumental muito mais pesado do que realmente é hoje em dia.
Com certeza. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né, Lê? A gente vai ficando velho e vai querendo uns rolê mais leve e tal. Pelo menos a maioria das pessoas. Né? Não é que deixa de gostar daquela pegada tal, mais pesada. Mas a gente tem mais fases lentas e leves do que as pesadas, né?
Sim. E não que eles eram jovens na época, né? Porque se você for ver, eu tava dando uma pesquisada, o baixista tá com 50 e poucos anos. 96, ele devia ter uns 30, sei lá, 20 e pouquinho, quase 30. Então ele já não era mais jovem também.
De qualquer forma, é o primeiro álbum dos caras, né? Tipo,
sim. Você
tá naquela pegada mais adolescente ainda, querendo ou não. Primeiro álbum. É, deve ser até música, muitos tem músicas mais da época de adolescência e tudo mais. E claramente tá na vibe daquela época, como você falou. As guitarras mais rasgadas, umas músicas mais que remete ao hardcore, ao punk rock.
Isso, é o movimento punk rock, né? Nos anos 90 ali, foi quando teve a ascensão toda. Então, realmente, acho que os caras estavam nessa pegada meio grunge, né? Tipo, punk.
É...
Então,
isso, total.
Os 2 primeiros álbuns, eu tenho essa, né, essa lembrança muito forte disso, né? Dessas guitarras mais rasgadas, esse instrumental mais pesado. E eu gosto muito de baixo, né? Eu sou guitarrista, eu gosto muito de um baixo, uma linha de baixo bem tocado. Um baixo bem tocado, eu adoro. E nesse álbum tem a Zen Brain e a Psychic Caramel, que são as 2 músicas que a linha de baixo, elas são, tipo assim, muito fodas. Então, tipo assim, toda vez que eu escuto, bum, 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 bum. Cara, é sensacional. Eu fico pensando, nossa, imagina lá em 96 a galera que curtia ouvir isso ao vivo, tipo, porque a galera também naquela época meio que não ligava, né, pra técnica de som e tal.
É.
E os caras rasgavam mesmo, eu acho, né, um amplificador no seu ouvido. Imagina aquilo, que delícia que devia ser.
Os anos 90 em geral foi uma década assim que a galera do rock tava mais focada em fazer um som pegada, né? Do que em focar em técnica.
Sim.
E eu acho que no álbum, a High and Low principalmente, fica muito claro isso. Como aquela bateria bem pá, pegadona mesmo. Eu fico brisando na bateria deles e a guitarra rasgando. E aí, como você falou, o baixão, tananana, e os caras passando a mensagem, até o vocal é um pouco rasgado em algumas músicas.
Sim, e a voz dele é meio soft, né? Tipo assim, pro instrumental que eles faziam. Então, tipo, dá aquele mix de coisas, né? Tipo, e é engraçado, porque você vê que cada um tem seu estilo mesmo. Se você olha a foto dos caras, cada um é um estilo. Tipo, eles são
total
muito distintos, né? E eles juntos, eles fazem um som, tipo, muito legal. E essa questão de ter um instrumental rasgado e a voz um pouco mais soft, eu acho muito legal também. Que é uma coisa que quebra.
Pode crer.
Porque ele tá falando ali, querendo ou não, ele fala do cotidiano, ele fala de sentimento, uma coisa ou outra. E aquele instrumentalzão
Sim.
rasgado, você não imagina que vai vir uma voz um pouco mais suave.
Parece que vai seguir mais o padrão da época mesmo, né? E ele vem com uma coisinha mais. Pá.
Sim.
Uma coisa que eu briso muito é que eles remetem muito. Pra mim, toda vez que eu ouço o High and Low, isso me remete muito àquela pegada do hardcore surfista, sabe? Aquelas músicas de surfista, de
Sim.
praia e tal. Não tanto o skate rock, que a galera foca muito, mas o surf rock mesmo. Eu acho que esse som do primeiro álbum deles me remete a essa pegada do surf rock, sabe? Diretamente, assim.
Tipo, é aquele som de imagem do off, né? O canal off. Só
Sim,
os caras
total.
descendo. É onda rodando e mountain bike, skate,
Isso me remete na hora, assim.
esportes
E
radicais.
assim, eu acho que o High Low é o que mais remete a isso. É o álbum mais pegado, assim. Os outros têm, o The Proximity, né? Tem uma pegada também, mas eu acho que não é tanta. O High Low ele é mais o pegado de todos. Depois
Sim.
eles vão ficando mais leve, mais suave.
Isso. É isso que eu até dei uma. Eu reparei, né, reouvindo os álbuns de novo, foi exatamente o que você falou. O Proximity Effect, que é o de 98, o álbum que seguiu esse, a linha de instrumental é praticamente igual. Então, ainda mantém essa bateria mais forte, essa
Sim.
guitarra rasgada. E ao mesmo tempo, ele já começa a trazer algumas coisinhas um pouco mais, né, mais leve.
Exato. Começa a alternar, né?
Ele já começa a alternar, já começa a entrar no indie, realmente, né? Ele já
É.
vem na 80 Windows e na Robot, ele já vem trazendo alguns elementos do indie, que é diferente, que antes ali você não tinha. Até tinha, né? Bem escondido, mas tinha. E isso também eu achei bem legal, tipo, se ele vai seguindo a mesma linha, né? Um do outro.
É como se eles ainda estivessem tentando se encontrar no
Os
The
primeiros.
Proximity,
Isso,
né?
os primeiros álbuns de todas as bandas, eu creio que é assim, né? Você escuta, tipo, vários álbuns, os primeiros álbuns das bandas é sempre aquele álbum com uma sonoridade um
Sempre.
pouco, tipo, parece que foi gravado na garagem de casa. Pelo menos
Total.
nos, né, nos anos 90 era assim, tipo, os primeiros álbuns sempre parecia que tinham sido gravados no, na garagem de casa. Os álbuns que seguiam parecia que eles ainda tentando se encontrar, né? Tipo assim, qual caminho que a gente
Sim.
vai seguir, né? Qual é o nicho que a gente vai pegar.
Dá muito essa sensação. Dá muito essa sensação. Tanto que quando eles lançaram agora esse ano o So Much Love, e eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, cara. Tipo, você sente que parece que os caras chegaram num ponto que eles são maduros, sabe? Tipo, a gente
Sim.
chegou aqui, a gente amadureceu e é
Mas calma
isso, a gente
lá,
se
que esse daí é o
encontrou.
último álbum. A gente tem que seguir uma ordem.
Tá.
Senão você vai.
Não, a gente vai retomar. Eu não vou sair da ordem cronológica.
Ó.
Só pegando essa visão aí de que, né, eles estavam tentando se encontrar. E quando chegou agora, deu essa sensação que realmente.
E aí você vê que são 20 anos, né? É um processo que
Sim.
levou, tipo, 20 anos para acontecer. Dentre
Mais de
isso,
24. São
muito mais de 20
24 anos.
anos. São 24, é praticamente a minha idade. Tipo assim, os caras se formou no começo
Então.
dos anos 90. O primeiro álbum veio em 96. É a mesma coisa que a gente começou a tocar junto ano passado. Sei lá quando que foi ano passado, né? Então, tipo
Foi
assim,
ano
às vezes
passado.
até a gente ver essa pose coronga, até a gente conseguir gravar, realmente vai tipo levar uns 3 anos, igual os caras. Tipo assim, os caras começou
Pode
em
crer.
93 e gravou em 96. Então, de 93 a 96, muito provavelmente, eles já mudaram um processo da cabeça deles. Eles entraram
Sim.
em 93 com uma ideia, e quando eles gravaram o primeiro CD, eles já estavam com outra ideia na cabeça. E isso se
Muito
seguiu.
provável.
E isso se seguiu. Você pode ver o Let Go de 2002, que curiosamente tem o mesmo nome e ano de lançamento do Let Go da Avril Lavigne. Olha que legal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu, Letícia, eu arrisco a dizer que foi uma mudança de chave para a banda, em termos sonoros de reconhecimento. Obviamente, o High and Low teve a Popular, né, que foi a música de maior sucesso deles. Hoje, ainda, se você entrar, acho que no Spotify, deve ser a música mais ouvida. Mas eu acho que o Let Go, ele teve essa mudança de chave para eles. Tanto que tem a Inside of Love, que é uma das suas favoritas. E você já vê que mudou a pegada dos caras. Você já vê que eles já trazem um
Nossa, total.
violão, entendeu? Que
Sim.
eles já mudam toda a perspectiva deles. Então eu acho que de
Total.
2002 para frente eles falaram, cara, talvez não era aquilo que a gente fez nos dois primeiros. Tipo assim, a gente pode manter uma música ou outra daquele jeito? Pode. Mas tipo assim, não, tipo meio que não faz o nosso tipo, talvez não faça o nosso
Sim.
estilo seguir naquela linha, tipo, sei lá. Às vezes eles também viram que em 2002 já tinha mudado coisa pra caramba na indústria musical. E acho que eles falaram, talvez seguir esse caminho não vai ser legal pra gente, então.
É isso, tipo, quando chega em 2002, eles começam a ganhar a forma que eles têm hoje, né? A forma que a gente passou a conhecer do Nada Surf, né? O Let It Go parece que ele já tá mais encaminhado nesse Nada Surf moldado da forma que a gente
Indie,
conhece, né?
é esse indie rock, assim, bem.
É o indie rock que a gente conhece, que toca nas séries, que toca em filmes e é
Sim.
aquela, tipo, que a gente ouve, isso é Nada Surf.
Exato. Porque os dois
Mas
primeiros álbuns, você não imaginaria nenhuma das músicas dos dois primeiros álbuns entrando, talvez, em uma série drama dos anos 2000.
não
Você não
mesmo.
consegue ver isso. A partir desse
Não
CD de
mesmo.
2002, você já consegue encaixar. Né, em algumas músicas, em algumas séries ou em alguns momentos da sua vida, você consegue pensar, tipo assim, ah, isso aqui
Sim.
caberia essa música. Diferente dos outros dois, que são mais rasgados, e você só pensa em roda de punk e cerveja no chão e All Star rasgado.
É
É mais ou menos
exatamente
isso.
isso. Remete à imagem do grunge da época, como você falou, né? E é, se você pensar, é uma banda diferente desse estilo do grunge, do hardcore, só que ao mesmo tempo ainda remete à ideia, à sensação, remete à ideia do mais do mesmo da época, né?
Sim.
E quando chega o álbum de 2002, eles mostram uma cara diferente, uma cara do Nada Surf mesmo, mais autêntico, né?
É,
Eu acho
eles começam, acho
que
que, colocar também elementos que cada integrante goste, né? Às vezes, em 96 e 98, eles estavam, tipo, muito naquilo que eles estavam ouvindo na época, talvez.
sim.
Então, tipo, se a gente ouve isso, a gente vai fazer alguma coisa parecida com isso. É automático. Isso é automático. Quantas vezes a gente não foi para ensaiar e, tipo, levou alguma ideia e a gente falou, cara, tá parecendo alguma música que a gente já conhece.
Sim.
Porque a gente tava muito ouvindo aquela banda ou alguma música, tipo. E aí a gente
Nossa,
acabou
sim.
criando alguma coisa parecida. Então, talvez esses dois
Mas
primeiros seja exatamente isso.
eu acredito que seja exatamente isso também, porque ao momento de amadurecimento eles conseguiram casar o gosto de cada um, a influência de cada um, né? Foi o momento que eles conseguiram casar isso, encaixar de
Sim.
forma equilibrada.
É, sem que
Eu acho que
ficasse chatão, sem que ficasse clichê, chicletão, e sem que
sim.
ficasse pesado, talvez também.
É, eu acho que foi esse momento. O álbum de 2002 foi o álbum da virada, assim, que eles se encontraram num ponto de nós somos Nada Surf, desse jeito essa é a nossa cara, né?
Sim, eu concordo também
E
com isso.
no segundo álbum eu acho que ainda tinha a Hyperscape que salvava, sabe? A Hyperscape ela tem aquela pegada mais que de transição. Da pegada hardcore pro Nada Surf que a gente conhece. É
Sim.
a música do álbum que mais parece com alguma que caberia no álbum Let Go de 2002. Eu
Sim.
acho que caberia perfeitamente a Hyperscape naquele álbum.
Eu acho que também. A gente só tem que reouvir ela. Eu ouvi hoje, né, bem por cima. Mas eu acho que eu lembro um pouquinho dela, sim. E realmente, eu acho que ela cabe mesmo. Eu acho que a Eri Windows caberia do Proximity Effect no Let Go. Ela é um pouco mais tranquila. Ela tem essa história por trás e tudo
É,
mais. E
verdade.
ela é mais sossegada. Ela tem esse negócio do teclado que eles trazem bastante, né?
Nossa, real. É,
Então
pode
eu acho
crer.
que ela entraria
Verdade.
também. Então eu acho que realmente, tipo assim, no final assim, de 98, por exemplo, eu acho que eles já começaram a fazer essa transição de forma leve, tipo assim, para não assustar. Porque é óbvio, você não pode chegar e mudar do nada. As pessoas não vão aceitar isso bem. Vide Linkin Park. Tipo, Linkin Park era totalmente nu
Nossa.
metal. E aí, do nada, os caras, tipo assim, lançaram um álbum totalmente, tipo, nada a ver com o que eles faziam. teve uma
Total.
galera
E a
que, tipo,
gente ficou assim, mano, o que que é isso?
entendeu? Tipo, uma galera meteu pau pra caramba, uma galera parou de acompanhar, não ouço mais. Beleza, tipo assim, né, do
Eu
gosto de
fui um
cada
desses
um.
que parou de acompanhar, viu?
É do gosto de cada um, entendeu? Tipo assim, mas foi o que eu falei. Eles tinham que ter feito essa transição de uma maneira um pouco mais suave, talvez para não agredir o ouvido, né, dos fãs, dos ouvintes. E foi
Sim,
exatamente isso o que o
com
Nada Surf
certeza.
fez.
É, eu acho que é exatamente isso. O High Low, ele tinha pegado a Hardcore Zona mesmo, aí veio com o segundo álbum tentando fazer essa transição para no terceiro vir o Nada Surf de que a gente conhece. A gente mesmo foi chegando às conclusões aqui, né?
É, né? Tipo, a gente nem sabe se foi isso que aconteceu. Puta
A
merda.
sensação que dá é essa, né?
A sensação que dá é essa. Ó, por exemplo, em 2002 eu já tinha mais ou menos uma noção de música, né? Do que eu gostava, do que eu não gostava, justamente por causa de Linkin Park, de
Sim.
Avril Lavigne, etc. Mas eu não cheguei a conhecer o Nada Surf nessa época. Eu conheci eles provavelmente em 2005, 2006. E 2005 eles lançaram o The Weight Is a Gift. E tem uma
É.
música deles, na verdade eu até separei umas três músicas, porque assim, a Do It Again é uma música que tem uma levada muito parecida com Death Cab. Então eu acho que isso me remeteu, tipo, muita coisa boa. Então, se eu realmente conheci eles nessa época, que eu acho que foi, essa música pode ser que tenha me puxado para eles, justamente por remeter a Death Cab para mim. É, Always Love é uma
Pode
favorita
crer.
minha, até pela mensagem principal da, né, da música. E eu tava lembrando esses dias de quando eu escrevi a Trapézio e mandei para vocês no grupo. E aí você falou, cara, tá bem Nada Surf essa música. E eu percebi, reouvindo, né, a discografia pra gente fazer esse episódio, que ela tem uma leve semelhança com a What Is Your Secret, que tá presente nesse CD. Então, talvez se você reouvir ela aí de novo depois do podcast, você vai falar, cara, realmente, tipo assim, essa é a semelhança entre a Trapézio e o Nada Surf. Foi ali. E, mano, tipo assim, eu não tava ouvindo Nada Surf quando eu
Eu vou
criei ela,
reouvir isso
sabe?
agora que você falou, eu fiquei curioso.
Quando eu criei ela, eu não tava ouvindo Nada Surf. Foi, tipo assim, total sem querer. Eu reouvindo o CD, eu falei, cara, realmente, tipo, tem uma semelhança. E eu falei, nossa, tipo, legal. Eu tô fazendo música
Eu vou
estilo
ouvir, eu
Nada
fiquei
Surf. Olha que
curioso,
da
viu?
hora.
Eu super apoio, você sabe, né? Eu amo nada surf, então.
Você sabe que eu também gosto. Então a gente vai fazer assim, tá? Fica tranquilo.
Então, ó, só para quem tá ouvindo para contextualizar, né? Porque a gente tem a Norte, eu e a Letícia, a gente tem uma banda que chama Norte, T mudo e S no final.
Isso.
E ela
Arroba
fez uma
siga
música
Nortes.
nova esses dias atrás que chama Trapézio e realmente lembra muito Nada Surf. E agora,
E quando eu fiz e
contextualizando
mandei,
todo mundo, né?
tipo, o Léo pegou e falou, cara, parece Nada Surf. Eu falei, eu cocei a cabeça e falei, puta, mas será? Eu falei, nossa, tipo assim, pra mim não tinha nada a ver com Nada Surf. E aí, ouvindo esse CD de novo, eu falei, cara, realmente, tipo assim, eu fui lá pra 2005, sem querer, querendo.
Total. Você falando de quando conheceu, né? Eu também, eu conheci Nada Surf nessa época, 2005, 2006, eu conheci por causa de Deolcine, né? Porque senão não, eu acho que eu não teria como, não sei. Mas eu conheci por causa da série. E realmente, a Always Love é uma das que eu mais gosto, assim. E eu acho que por causa da série mesmo. E foi uma das primeiras músicas que eu ouvi. Quando eu ouço Always Love, me retoma a adolescência total, assim, e eu simplesmente amo essa música.
É muito bom, né?
Mas, é,
Esse CD
total.
é muito bom, eu
É
acho.
bom demais, eu também
É um
acho.
dos meus
Só que
top
uma
ali.
coisa que você falou que é muito real, a Do It Again, ela lembra muito Death Cab. E eu não tinha parado para pensar nisso. Eu ouço ela e realmente, nossa, tem uma pegada de outra
A
banda.
bateria! A
Agora.
bateria! É o Jason McGeer tocando, cara! É impressionante! Eu tava reouvindo e falei, mano, não é possível, velho! É igualzinho! Não, não vou falar igualzinho, né? Mas, tipo assim, é a mesma pegada!
É a mesma pegada. A hora que você falou, parece que deu uma clareou, assim, sabe?
Aí
Nossa,
você
real,
pensou,
Death
puta, por
Cab.
isso, né? Tipo, é dali, então, que eu conheço! Nossa! Cara,
É dali.
parece muito, é bizarro. Chega a ser bizarro, mas tudo
Nossa.
bem. E é
É,
isso que é
depois que
legal,
você
porque, tipo
falou
assim,
agora.
é mais ou menos na mesma época, querendo ou não, o Death Cab também veio em 96. Os
Sim.
caras meio que foi crescendo junto ali nessa cena meio que underground, né? Que o Death Cab teve um pouco mais de sorte, eu acho. Que eles tiveram
É.
umas músicas, né, um pouco mais comerciais para entrar em algumas séries ou filmes. Diferente
É
também
que eles
da
têm outras
Surfer.
influências também, né? E eles já vieram com uma pegadinha mais tranquila, já cara de música de filme, de série, né?
Sim. Eles tiver, a gente vai pegar uns três episódios só pra falar da Death Cab depois, porque é muito CD, é muita música e é muita coisa boa.
É muita coisa boa. Assim como
Agora,
nada surf, né? Também é
assim,
muita
nada
coisa boa,
surf.
mas, cara, agora que
É.
você me deu essa clareza da Do It Again, né? Olha, duas coisas que eu vou fazer: pegar a trapézio e reouvir como nada surf, pegar a Do It Again.
Fica tranquilo.
Terminando esse episódio, é a primeira coisa que eu vou fazer.
Fica tranquilo, dá tempo de fazer tudo. Outra coisa que eu tava vendo aqui também na ordem cronológica, eles têm mais ou menos de, vamos pôr assim, de 2 a 3 anos entre, de espaço entre cada álbum. Então, tipo assim, eles lançavam um álbum, eu acho que eles saíam em turnê, né? Alguma coisa assim, promoviam um álbum. Eu não faço a
Sim.
mínima ideia de como seria a promoção de um álbum nos anos 90. Eu realmente não consigo pensar em como seria. É o famoso boca a boca, eu acho, né? Tipo, mas eu não consigo
Vai nos
pensar.
shows, né? Os shows underground, vai com aquele CDzinho se você grava em
A
casa.
tape, né? Mixtape. Cara, eu não consigo realmente imaginar como seria para eles naquela época. Porra, a internet possibilita a gente fazer muitas coisas hoje em dia, né? E
Sim.
fazer esse marketing hoje pela internet é uma coisa assim, tipo, surreal. Como que os caras iam
Total.
atingir o Brasil lá? Na Califórnia, sei lá de onde que eles são. Tipo assim, como que eles iam né, entregar a música deles de lá pra cá sem a internet? Eu realmente não consigo imaginar. Não,
Então, só
não.
que assim, tem que considerar que na época deles a internet já estava começando a bombar nesse sentido. Já tinha músicos fazendo isso. Tanto
Mas
que
era
quando
bem
entrou
pouco, né,
o
Léo?
anos 2000,
Aí você
é,
pensa, por
mas
exemplo, assim,
lá
é
fora
lá
era
no.
mais forte do que aqui,
É,
né?
sim. Isso sim. Aí entra na questão da globalização, né?
É. Só que, por exemplo, quando entrou os anos 2000, no começo dos anos 2000, as bandas brasileiras já entraram fazendo isso, divulgação na internet. 2002, 2004, as bandas
Fotolog.
brasileiras. Então, já estava rolando isso. E final dos anos 90, isso estava forte lá fora, nos Estados Unidos, entendeu? Então, eles devem ter pegado essa brecha aí ainda.
Essa
Não sei,
transição entre.
eu imagino que sim, porque no começo dos anos 90, a Apple já estava forte lá fora, entendeu? Já estava com essa questão musical forte, com a intenção de produzir softwares para música e tudo
Tinha o
mais.
Napster, né, na época.
É. Então, e nessa época, 96, era ICQ, entendeu? Então a galera trocava muita música pelo ICQ.
Ficava 3 dias pra baixar o arquivo de clipe.
Era diferente de hoje, era mais difícil, mas ainda assim já pegou aquele rolê da internet, né?
Sim.
Eu
E é
acho
isso que eu acho
que.
legal, que é uma banda que sobreviveu ao longo dos tempos, né? Tipo,
Sim.
não tem muita banda de 96 que tá nativa hoje. Óbvio que você pode pegar né, os medalhões do rock, que estão aí até hoje fazendo
Nossa,
show e
real.
etc. Mas, tipo, banda underground, que tá desde os anos 90 até hoje, tocando, saindo em turnê, lançando disco novo, é muito raro você ver.
E crescendo, eles estão crescendo, eles não
Crescendo
estão
muito.
estagnado ou caindo, né? Eles estão crescendo. Eles tocaram com a orquestra de Nova York esse tempo atrás, sabe? Tipo.
Tipo, é uns bagulho, né, muito louco.
É muito louco.
Aí vamos colocar aqui, ó, em 2008. 2008 eu tava na oitava série, ou seja, a internet aqui tava bombando.
Tava
Orkut,
bombando.
sei lá, Flogão, Fotolog, tava bombando.
Fotolog, nossa.
Em 2008 eles lançaram Lucky, que
Lucky.
eu acho que é um dos meus favoritos, né, da
Eu acho
discografia
que.
dele. Ele entra num dos meus favoritos.
See These Bones é a minha música preferida desse álbum.
Eu
Agora,
acho
o
ela muito
álbum.
boa, mas a minha favorita é I Like What You Say. Toda vez que começa, eu já. Uma musiquinha
Ah,
gostosa.
eu gosto dela, mas eu acho ela meio, tipo, monótona, sabe?
É porque ela é muito repetitiva, né? Ela é
É.
igual, tipo, a linha dela é
Ela é
totalmente
igual.
igual, do começo ao fim.
Só que
Bem.
assim, eu não colocaria o álbum como meu favorito, mas a Cities Bones eu coloco como entre as minhas músicas favoritas deles. Assim.
É, I Like What You Say e Waveless. É as duas minhas duas preferidas do CD.
É, não sei.
Eu falei que é um dos meus favoritos, tá?
Waitlist, eu gosto, eu gosto. É, eu sei disso. É que eu tô tentando encaixar as minhas aí também. Eu gosto da Waitlist também,
Eu
mas.
acho ela muito boa, cara.
É. Só que eu acho que do. Eu salvaria Cities Bones desse álbum pra mim, assim.
Só se você puder
Só,
salvar
assim.
uma música, só ela.
É. Talvez a Waitlist eu colocaria junto, mas. Central pra mim é Cities Bones.
A nossa segunda música preferida do CD é igual, mas a primeira é totalmente diferente uma da outra.
É. Eu não sei. E no álbum de 2008 já dá pra ver a influência da internet mais forte, de fato.
Sim, sei dizer.
Tipo, a questão da digitalização, como influenciou na produção da música, você sente que a produção tá diferente, sabe?
Já tá mais, né? Não tá mais aquela coisa rasgada, ruída.
Isso.
Aquela coisa meio
A
suja, né? Entre
fica
aspas,
mais
assim.
limpo mesmo. É exatamente isso. Você definiu perfeitamente. Tá mais limpo, né? A
É a mesma coisa
sujeira,
que
o
você
ruído foi.
ouvir um vinil ou ouvir um CD, tipo, um
Isso,
download
é a mesma
digital.
coisa.
É
A
basicamente a
gente
mesma
sente essa
coisa.
diferença no álbum de 2008. E é muito. Eu acho isso muito da hora, sabe? Quando você.
Então é legal que você vê que tá crescendo e tá vindo com qualidade, né? Tá melhorando ao
É.
longo do tempo, né? Tipo assim, não
Tá
continua aquela
melhorando.
mesma coisa, né?
É exatamente isso. Eu acho isso incrível. E aí eu fico pensando, nossa, como as coisas mudaram, né? E é uma coisa que a internet influenciou, que a gente. Isso a gente vê a diferença. De 96, a internet poderia estar começando a ajudar na questão de divulgação. Mas na produção ainda não estava tão forte
Não.
como em 2008. Em
Não tinha tantos
2008.
recursos, né?
Sim, em 2008 estava muito fácil produzir, tinha muitos estúdios, produtores, surgiu muitos produtores com home studio, né?
Sim.
E mudou essa dinâmica da produção de música, de tirou o ruído totalmente, começou a focar mais em técnica, em qualidade, e isso era muito louco,
Mixar,
o boom da música,
masterizar,
né?
começou a ter essa
Sim.
profissão, né, de técnico de som, esses bagulho de
Sim.
qualidade. É, boa. E é isso mesmo. É igual você falou, tipo assim, dá para você ver, você percebe, né, isso. É perceptível quando você tá ouvindo a mudança de um pro outro.
É nítido isso.
É muito bom.
É
Um
muito
álbum
bom.
que eu acho que é totalmente, sei lá, off-topic pra mim, que é o de 2010, é o If I Had a Hi-Fi, que é um álbum
Ah,
inteiramente
e
de covers, que foi escolhido por
nossa,
eles,
pode crer.
pelos integrantes. E é engraçado você ver como cada um tem o seu estilo, né? E isso transparece nesse CD de cover, porque é cada
Nossa,
cover,
pode
tipo, que
crer.
você não imagina. E então, né, eu fico pensando, puta, se a gente fosse fazer isso um dia, né? Que música eu pensaria? Que música eu colocaria? Tipo assim, Letícia, escolhe duas músicas, somos cinco integrantes, vai ser um CD de 10 músicas. Letícia, escolhe duas. Eu não faço a mínima ideia de que música eu escolheria. Eu não sei de que mil maneiras eu poderia foder a gente para fazer esse CD, entendeu?
É, pensando aqui comigo, eu também não.
Você não consegue imaginar duas músicas que você talvez colocaria num CD de cover pra
Eu,
gente gravar?
uma eu consigo. Eu acho que eu colocaria Helicopter do Block Party.
Ó, essa é boa, hein? É bem a nossa cara também. Sabe,
Sim.
duas que eu colocaria, né, pensando muito por alto, assim, colocando música que eu gosto e coisas que eu acho que fazem o nosso estilo, é a Transatlanticism do Death Cab.
Nossa.
Obviamente eu colocaria ela, tipo, a música da minha vida. E 1997 do Reitinho. É uma música que eu consigo ver a gente tocando perfeitamente, cara. E se a gente fizer bem bonitinho, vai sair legal, entendeu?
Inclusive, eu não sei porque a gente não fez cover dela ainda,
Eu também não sei. Mas eu acho que se a gente chegasse nesse nível um dia, porra, 2010, de 96 pra 2010, é tempo pra caceta já, 14
né?
anos.
É tempo, é real.
Os caras pegou e falou assim: ô, vamos fazer um negócio diferente, né? Os caras
Uma
gravou aquela
coisa.
música do Depeche Mode, né, nesse CD.
Sim. E olha que eu não sou fã de Depeche Mode, viu? Mas fica. Esse álbum deles, de fato, ficou muito bom.
E é tipo um
Na versão
negócio que
que eles
você não
fizeram.
imagina. Tem uns álbuns atrás, eu não lembro qual que é, que eles têm uma música em francês. E nesse eles têm também, eles fizeram um cover de uma cantora
Sim.
francesa. E tipo assim, é um negócio que você
Eu
não
não lembro qual.
espera. Qual é, de qual CD que tem antes ou qual é a música que tem nesse?
Não, aqui tá em francês.
Peraí, mas desse CD ou do outro que eu falei?
Do outro.
Ah, eu também não
Eu até
lembro.
dei uma olhada aqui, mas não.
Eu acho que é no The Weight Is a Gift que tem, mas eu não lembro qual que é a música, é uma das últimas. E é tipo uma
Posso?
surpresa agradável, né? Tipo assim, você ouvir
Sim.
ele cantar em francês, é uns negócios que você não espera. E aí mostra a versatilidade deles também, né? Tipo assim,
Então,
cara, olha o que eu posso
total.
fazer também.
E você vê, você começa a reparar que eles realmente têm aquele lado, tipo, de preocupação com a música, né? De mostrar o lado profissional, músico deles, né? Que não é só chegar lá, fazer um som e já era. Não, nós somos músicos profissionais e a gente sabe fazer isso, aquilo
Eu
e
consigo
rola.
cantar em francês e tocar ao mesmo tempo,
É.
blá, sem enrolar minha língua, entendeu? Eu não
Tipo,
consigo.
os caras são fodas.
Os cara é foda, os cara chega, mete o pé na porta e fala, é pra isso que eu vim.
É,
Você
já era.
senta e escuta, fala, beleza. E bate palma, porque os cara é bom.
Total. E só uma observação que a gente estava falando da facilidade, né, de produção e a mudança de 2008 e tal, como mudou a questão de produção, o boom que deu, né? E aí a gente vê que geralmente a média, igual você falou, era de 3 anos, né, a média de álbuns, de um
Sim.
para outro. 2, 3 anos. Só que aí, quando chegou aqui em 2008,
Já passa a
parece que
ser
o
de
tempo
dois, né?
reduziu. É, dois, dois, dois seguidos, sim. A cada 2 anos seguido.
Sim.
E eu acho que isso se deve a essa questão da produção, com a internet e tudo mais, ficou mais fácil, né? E aí quando você falou, nossa, eles ficaram lá, desde que montou a banda, 93, até lançar o primeiro álbum, foi um tempo
Sim.
grande. A gente tá demorando agora por causa da pandemia, igual você falou, senão a gente em 1 ano teria lançado o single, né?
Sim.
Só que se a gente pensar bem, eles demoraram porque não era tão fácil também. Provavelmente, se naquela época a internet estivesse nesse boom que estava em 2008, eles teriam demorado uma média de 1 ano também para lançar o primeiro álbum. Muito
Sim,
provavelmente.
muito provavelmente. Eles, talvez ensaiando no tempo que eles ensaiavam, fazendo as coisas no tempo que eles faziam, muito provavelmente em menos de 2 anos eles teriam entregado o primeiro disco.
Sim,
E
eu
depois
acredito
desse,
muito.
menos de 2 anos também, eles teriam entregado o segundo disco. E é aquela coisa também que a gente vê e fica. É qualidade, né? Porque tem muito
É.
artista que a cada 2 anos lança um disco que é uma bosta.
Fica
Tipo
uma
assim.
bosta.
E parece que eles só vão jogando disco porque tem contrato com a gravadora e porque os
É.
fãs querem. E tipo. E fica um lixo. Eles já
Sim.
não. Eles continuam com a mesma qualidade.
E melhorando, né?
E
Não é a
melhor.
mesma, eles continuam melhorando.
Tipo, em 2012, né? Vamos colocar aqui, por exemplo,
Nossa.
do Lucky de 2008 até o 2012, que é o outro CD com inédita, que é o Stars Are Indifferent to Astronomy. São
Sim,
4 anos,
4 anos.
4 anos entre um e outro. E você vê que fica muito mais acentuado a identidade musical deles, que eles levam para os próximos álbuns também. Então, tipo
Sim.
assim, tudo que eles viveram até 2008. Eles compilaram aquilo e jogaram no Stars Are Indifferent. Então, tipo.
E foi um momento, um boom de produção deles, assim que você fala, mano, que é isso?
É um CD que você fala assim: caraca! Tipo, esse é o Nada Surf mesmo? Tipo, se assim, eles não perderam a essência deles, eles não trouxeram o grunge de volta. Tá tudo ali, tá tudo junto.
Eles buscaram evoluir e, tipo assim, como você falou, eles não perderam a essência, eles trouxeram e evoluíram e juntaram tudo ali, naquele CD. E é aquele que você fala, mano, os caras produzem muito, tipo, muitos.
Tipo, é bizarro. E é legal porque é qualidade antes de quantidade, né? Você vê que a maioria dos CDs deles, tipo assim, não passa tipo de 12 músicas.
É, eu ia falar isso também. É. Geralmente são CDs de poucas músicas, mas que são músicas muito boas e que todas as músicas marcam de alguma forma o álbum. Não tem aquela música que, ah, deixa aí, é só pra fazer volume no CD. Não, todas
Sim.
as músicas têm uma marca, né?
Cada uma
Isso é o
conta uma
mais louco.
história, né?
Cada uma conta uma
É
história.
isso que eu gosto muito, tipo, neles. Eles estão sempre contando uma história. Tem sempre alguma coisa acontecendo. E
Sim.
nesse, na The Future, que é uma das minhas favoritas, ele traz isso. Isso foi em 2012, né? 2012, sei lá, tava começando, tem smartphone, essa caralhada toda, né? De toque na tela, esse caramba. E eles até falam, né? The future has long lines. Tipo assim, tem muitas filas. E realmente tem. Você olha pra onde você vê, você tem fila. É ridículo. É, tipo, the future looks like a screen. Tipo assim, parece uma tela. Parece, cara. A gente tá aqui falando numa tela. Hoje o mundo inteiro é isso. O
O
futuro é
mundo
isso.
inteiro é isso hoje em dia. Não tem. Nossa.
E ele ainda
Real,
fala,
não
eu
tinha
não.
parado pra pensar dessa
E
forma.
ele fala, eu não acredito que o futuro está acontecendo comigo. Então, tipo assim, cara, lá atrás ele achava que aquilo era o futuro. Imagina a cabeça do maluco
Imagina
hoje.
hoje.
Eu acho que ele deve pensar e falar, mano, nossa, lá em 2012 eu escrevi isso, não fazia nem ideia do que estava acontecendo, o que ia
Imagina.
acontecer.
Só que
Bizarro.
uma coisa é fato. Eu já vi ele falando em vídeos mesmo, eu acho que não era nem entrevista, do livro de Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Não
Sim.
sei se você já leu, mas eu já vi ele falando, e é um livro que ele gosta muito. Eu acho que essa é a base dele, né?
Teve as
E
referências, né?
que é um livro que vê o futuro de uma forma que você fala assim, mano, é isso hoje. Não exatamente como o livro escreveu, mas se você lê o livro, você fala que o cara viu o futuro. E aí ele pega essa referência e pega o que está por vir e junta tudo, e ele consegue fazer uma previsão em cima da previsão e ir além, né? Agora,
E ele
sei lá,
acerta, né? Tipo,
ele acerta e ele deve estar
querendo ou não.
surtando hoje.
Eu imagino que tem. Ele que deve ter dinheiro, tá surtando, imagina nós que é pobre.
Imagina nós.
O cara deve ter um puta de um home studio na casa dele.
Nossa,
E deve
deve,
estar
viu?
surtando. Imagina eu, que tenho um computador, minhas guitarrinhas aqui, uma interface que às vezes funciona, às vezes não. Eu tô pirando. Esse é o
Quero nem
futuro. O
pensar
futuro
nisso.
tá acontecendo comigo, caramba. Tô no meio de uma pandemia, num momento histórico. Olha que inferno. Que raiva.
É, o fato é que essa pandemia acelerou o futuro,
Muito. Quer dizer, acelerou mais ou menos, né? Porque tem gente aí falando que a
né? É.
Terra é plana, não sei das quantas, que não quer vacina, então.
Ah, eu acho que no ramo da tecnologia acelerou o fato das coisas irem para o digital, né? Coisas que iam demorar mais uns 5 anos para virar digital acabaram virando agora na pandemia forçada.
Sim. E isso também, questão de home office, né?
É,
Cara,
principalmente home office.
é bizarro você pensar que você passava, sei lá, 2, 3 horas no trânsito para ir para um escritório trabalhar, sendo que você podia fazer isso de
Nossa,
casa,
surreal.
entendeu? Você consegue entregar as mesmas coisas que você entrega no escritório, demorando 3 horas para chegar, pegando trânsito, passando raiva, você entrega em casa. Isso
É, e
é
acaba ganhando esse
ridículo.
tempo do trânsito.
Você ganha muito. Fora que a sua cabeça fica bem melhor, né? Eu não sei, eu não tô
Total,
fazendo
né?
home office, mas eu
100%.
imagino para quem nem esteja, deve estar maravilhoso.
É, eu faço isso, né? Então você fica tranquilo, você fica com a roupa que você quiser. Vai
Você
lá,
meio que
cansou,
faz o seu
levanta, vai
tempo.
comer alguma coisa.
Entendeu?
Eu acho mais produtivo. Fazer entrevista de emprego em casa, Lê, o que você fez esses
Eu
dias?
fiz, cara, eu achei bizarro. Eu não sabia nem como agir numa entrevista de emprego online. Eu falei, mano, o que que eu vou fazer? O celular caiu uma hora, assim, ó, blam. Eu peguei e falei, oh, desculpa. Mano, o bagulho caiu. Eu falei, nossa, perdi a entrevista. Foi, nossa, ridículo. Eu sou
Nossa,
totalmente tiazona,
imagina.
né? Pra algumas coisas, assim. Eu fuço
Sim.
muito, mas para algumas coisas eu sou muito tiazona. E esse negócio de ter feito a entrevista online foi bizarro. Foi um negócio assim que eu pensei, mano, não, eu tipo, não.
Eu imagino.
Eu já não gosto de fazer entrevista. Fazer entrevista online, tipo, atingir um
Online ainda.
ápice que eu não sabia que existia. Foi ridículo. Não sei como eu consegui um
É,
emprego. Foi ridículo,
isso.
cara.
Você conseguiu um emprego online, literalmente.
Literalmente. Tipo assim, eu tô enviando todos os meus documentos por e-mail. Tipo, não tem nada. Eu não... Tudo bem que a matriz da empresa fica em Goiânia, né? Não tem nada a ver também entregar o bagulho pessoalmente, mas. Cara, é tudo online. Você tá maluco?
É, eu sinceramente tenho vivido mais ou menos assim nos últimos 2 anos. Então eu não sei mais me importar pessoalmente com as pessoas. Já, se eu precisasse fazer uma entrevista de emprego, eu acho que eu nem iria mais.
Mais ou menos isso, né? É porque eu preciso mesmo do emprego, entendeu? Se eu pudesse ficar em
Eu
casa ganhando.
desacostumei com o físico,
É
sabe?
exatamente isso, tipo, você desacostuma. Eu fiquei também um tempão em casa. Desde que começou a pandemia aqui no Brasil, praticamente, desde abril, que me mandaram embora, cara, eu tava, tipo, total sem interação humana. Eu falo com a minha cachorra e acabou. Com a minha cachorra e com a Débora, que chega no trabalho, tipo, já. Eu, tipo assim, só. Eu também tô de boa de interação humana. Mas eu nem vou ter que voltar a fazer o quê? Tem que ganhar
Aqui não
dinheiro,
fez
né?
diferença, né?
Tem que ganhar dinheiro, né? Vamos voltar aqui. 4 anos
Vou voltar.
depois, em
Então,
2016,
2016.
foi lançado o You Know Who You Are.
You know who
Esse
you are.
CD, pra mim, não é um dos melhores deles.
Eu ia
Apesar
falar isso
de.
agora.
Apesar dos apesares, né? É,
É
algumas
um que não me
músicas.
marca muito.
Não marca. Foi tipo um CD meio que nada a ver pra mim, sei lá. Eu gosto da Believe You're Mine. Eu acho legal. Não tenho, tipo
É,
assim,
eu
uma música
gosto também.
preferida do CD, porque realmente
Não, não tenho também.
o CD realmente ele meio que nada a ver pra mim. Então, tipo assim, pra mim tanto faz. E até é
Sim.
chato falar
Eu
isso, né?
gosto
Porque.
da Animal também. Dela eu gosto, mas também é aquela coisa, sabe? Ah, é legal, eu
Gosto.
gosto.
Tipo assim, se eu tivesse que escolher, seria ela, tipo assim, mas. Se eu
É,
pudesse não
tipo
escolher
isso.
nenhuma, seria nenhuma. Ponto.
Seria nenhuma.
É, algumas músicas, como a New Bird e a própria, né, que traz o nome, a You Know Who You Are, elas trazem os elementos presentes nos primeiros discos, né? Um
Sim,
instrumental pesado.
real.
São praticamente, acho que, as duas músicas que tem ali, você consegue ver essa influência dos anos 96 deles ali, tipo, 96, 98. Que vem esse instrumental um pouco mais forte, mais rasgado, e aquela voz dele um pouco mais soft. Só que aí você vê, é exatamente o que você falou, a diferença entre a gravação com qualidade e a gravação da época de 96.
Sim.
Como é diferente. No de 96 era barulho pra caramba. Às vezes, se você escuta com fone alto, dá até uma dor de cabeça. Esse não. A New Bird aqui, a You Know Who You Are, se você ouvir com fone, tá mais balanceado. Você consegue ouvir, tipo assim,
Sim.
apesar de ser barulheira, tal, ser pesado. Você consegue ouvir de boa. Não é aquela coisa
É que
que.
querendo ou não, a forma de gravar, de produzir música mudou, né? Tipo, de 2007, 2008 pra frente mudou. Então, mesmo que quisesse, pode ver as bandas que lançaram, as bandas de rock, até punk mesmo, não tinha mais aquele ruído antes dos anos 2000, né? Que tinha nos anos 90, por
Sim.
exemplo. Tudo ficou balanceado, ficou. É, menos barulhento, né? Digamos assim.
Sim.
Até quando é
Aqueles
acho que é
ruídos, né,
pauleira
de
mesmo,
plug
não
da
faz mais.
guitarra, né?
É.
Essas coisas que já tá.
Não rola mais isso. Já foi.
Você não vê mais esses
Nossa, se
negócios,
aqui
tipo.
alguém quiser. Não vê. Se alguém quiser fazer isso, vai gravar em casa. E olhe lá ainda.
Basicamente. E eu acho que você pode até fazer isso no estúdio, só que é uma coisa que as pessoas acho que não querem ouvir hoje.
É.
Isso a gente tá falando de 2016, mas por exemplo, agora, 2020, 2019, 2020, você pode ver que voltou com tudo a era oitentista. Voltou com
Voltou.
tudo. É,
Voltou.
cara, é tipo assim, eu não tava nascida nos anos 80. Eu acho legal as músicas dos anos 80, mas eu não estava nascida lá. Mas tudo o que os artistas estão lançando tem essa pegada oitentista. Seja vídeo, seja áudio. Tudo tem
Sim.
essa pegada oitentista. É
Os
legal?
elementos
É.
retomam, né?
Sim, de épocas em época. Igual moda, né? De, por exemplo, calça boca de sino, cintura baixa, esses
É.
caramba. Toda hora vai e volta, vai e volta. Mas tem coisas assim, por exemplo, esse grunge aí que eles trouxeram de novo, não ficou acentuado. Ficou legal. Ficou balanceado.
Não.
Tipo assim, a gente trouxe aqui só para lembrar vocês de onde a gente veio. Pum, ponto. Acabou. Tem
Momento
uma galera.
nostalgia, né?
É, tipo assim, tem uma galera não tá fazendo no bagulho na pegada oitentista mesmo, que eu quero ver como é que vai ser a transição pro próximo álbum. Porque, tipo assim, aquilo não faz parte deles. Se os caras veem uma pegada, os caras, pum, lançou um negócio totalmente anos 80. E agora, o que que você vai fazer no próximo, amigão? Vai
Sim.
esperar a próxima moda? Entendeu? Você tem que ter um pouco de identidade. Eu acho isso legal no Nada Surf. Os caras têm identidade, os caras vêm e traz isso. Fala assim, ó, a gente é isso daqui. Ponto.
É isso. Tipo, Eles retomaram os elementos, mas não tem como manter, sustentar aquilo da mesma forma, né? Porque passou, é uma coisa, querendo ou não, é uma coisa nova, é novo. Mesmo que você queira copiar exatamente como era, não rola mais. É uma coisa nova.
E por
E
falar
eu
em
acho que é
novo,
isso, né?
esse CD a gente vai passar bem rápido por ele, porque ele realmente foi bem nada a ver pra nós, né? Porque, vamos lá, né? Depois de 4 anos, né? De 2006 pra 2020, que foi agora no começo do ano,
Quatro
eles
anos.
lançaram o Never Not Together. Tem só 9 músicas, mas eu arrisco dizer que é o melhor disco deles. Eu arrisco dizer que é o melhor disco
Posso ser
deles. Foi.
sincero?
Pode falar.
Eu achava improvável eles voltarem a lançar álbum, sabia? Foi uma surpresa para mim eles lançarem esse último.
Por quê?
Não sei, eu não sei, mas eu achei que eles tinham parado ali, que já era. Era só fazer show e tudo mais. Só que, sei lá, se eu olhava os caras, tipo, cara de tiozão já, sabe?
Sim.
Até usando roupinha, camisa de tio, assim, tal. Os caras não vai retomar, não vai querer produzir mais. É isso, é manter o que já tem. Mas não, eles chegaram e mandaram na lata, assim, que o álbum para mim é muito bom, sabe? O álbum como um todo ficou um álbum muito bom. É daqueles que todas as músicas me marcaram, sabe?
Todas as
Álbum,
músicas
todas as
são
músicas.
boas.
E assim, eles vieram com tudo mesmo. Apesar de ser um álbum curto, como você falou, são álbuns. É um álbum de qualidade, né? Com músicas boas. Ah.
A So Much Love foi uma pedida
Nossa.
sensacional para abrir um
Foi.
disco. Tipo
Foi
assim,
mesmo.
logo que lançou o disco, eu peguei e falei assim: vou ouvir, pum, dei play na So Much Love. Automaticamente, cara, você já fala: caralho, tipo assim, os caras já chegam entregando
Sim.
tudo. Tipo assim, porque ela é
Total.
muito boa.
Foi essa a minha sensação.
Ela é muito
Ela é
boa, só
muito
que aí
boa.
você acha que, tipo assim, vai cair o nível? Não cai, ele vai melhorando.
Vai
Vai
melhorando.
melhorando ao longo das 9 músicas.
Vai mesmo.
A Live, Learn, Forget é uma música muito boa. A Crowded Star é,
Sim.
tipo, sensacional. Mas a minha favorita dessa é a Just Wait. É até estranho falar isso, porque é uma das mais calminhas, mais down que tem ali, mas é uma das minhas favoritas desse CD. E, tipo assim, às vezes eu acordo e falo assim, nossa, eu preciso ouvir essa música. Eu, pum, dou play nela. Por quê?
Pode
Porque ela é
crer.
boa pra caramba. O CD inteiro é bom pra caramba.
Ela é boa mesmo. Ela realmente é muito boa. Mas a minha favorita é Something I Shall Do. Ela
Totalmente
é
diferente
feliz, ela é
também dele.
animada.
É, então, você e essa sua pegada, Vitor Clay. Pra quem não sabe ou não, é adepto ao Vitor Clay.
Mas ela é muito animadinha, então eu gosto dela, sabe? Às vezes eu tava indo no pro trampo assim, ouvindo ela, tipo, bem animadinha, daquela pegada de filme que os passarinhos cantam, sabe? Eu gosto muito dela. Desse álbum, pra mim, é essa.
Bem, aquela pegada quando o protagonista do filme faz um sexo na noite anterior, né? E no dia seguinte ele acorda felizão, tal, vai pro trabalho
É essa
feliz.
música.
Eu não, eu já tô numa vibe que eu gosto mais da Just Wait mesmo. Porque é uma música que te faz pensar, tipo assim, você vai ficar bem, né? Tipo, vai levar um tempo, mas
Sim.
você vai ficar bem. Só espera, cara. Tipo, vai dar tudo certo. Olha que puta mensagem
Verdade.
maravilhosa. Entendeu?
Isso é verdade.
É uma música muito boa. É uma música que, tipo
De
assim,
fato.
ela é triste, entre aspas, mas, tipo assim, ela tem uma mensagem positiva. Sim, mano, vai
Sim.
ficar tudo
Não, eu
bem. A gente tá no meio de
concordo que é
uma
uma música
pandemia,
muito
mas vai ficar
boa.
tudo bem. Em algum momento vai ter que ficar tudo bem. Se não ficar, eu não sei o que vai ser da gente, entendeu? Eu realmente
Não,
não sei.
eu não acredito que vai ficar mal pra sempre, sabe? Porque a vida é feita de fases, né? A gente é feita de fases. Tem dia que tá
Sim.
feliz, tem dia que não. Tem dia que não. É assim.
É igual o disco deles, é igual, né? Toda essa transição. Igual a gente falou, cara, foi mais de 20 anos para eles chegarem onde eles chegaram hoje. E esse
Sim.
CD é um dos meus favoritos para mim. Assim, tem lá o
Pra mim também.
2008, 2006, que também são CDs muito bons. Mas em 2020, agora, depois
Sim.
de muitos anos, eles chegaram num nível que foi o que você falou antes. Eu acho que eles pensaram assim, cara, chegamos aqui, somos isso. Né? A gente
É
levou esse tempo para
essa
chegar, mas
sensação
a
que dá
gente
esse álbum.
chegamos. No episódio passado, a gente
Nossa,
falou
pra
da
mim é
linha de
muito
chegada
bom
do
esse
Ryan.
álbum.
E esse álbum é a linha de
Sim.
chegada do Nadasurf. Tipo assim, de
Real.
uma finish line, eles pum, passaram, rebentaram a linha de chegada com esse álbum. Agora, se
Nossa,
depois
muito
desse
verdade.
álbum eles falarem não vou mais fazer música, Pra mim, tudo bem. Se eles falassem, não vou mais fazer música depois do You Know Who You Are, eu ia ficar triste. Porque eu sei que não foi um CD bom. É a mesma coisa que o Def Cab ter parado de fazer música depois do Kintsugi, que a crítica caiu em cima deles. Tipo, falaram que foi uma bosta. Eu gosto de algumas músicas, tipo assim, não foi o melhor deles. Eu gosto. Mas imagina se eles tivessem parado de fazer lá. A gente, mano, a gente não ia
Nossa,
ter o
é
Thank You for Today, tá ligado? Tipo, ser um dos melhores CDs deles.
Sim. É, o Death Cab eu esperava, de fato, outro álbum. Eu tava sempre na expectativa. Diferente da do Nada Surf, né? Que eu achei que tinha parado.
É, igual eu falei pra você, mano. O baixista lá tá com 50 e poucos anos, 50, 53, 56, eu acho, sei lá. É muito tempo. Tipo assim, o cara deve estar fazendo
É,
isso,
muito
sei lá,
tempo.
uns 30 anos, tá ligado? Tipo assim, só de material lançado já são mais de 20 e poucos
Mas o
anos.
vocal é novo, não é?
O vocal eu acho que é o mesmo, desde sempre, se eu não me engano. Acho que os caras não
Pode
mudou, não.
crer.
Essa santíssima trindade aí de baixista, vocalista e baterista. Acho que eles não mudaram, não. Depois a gente vai pesquisar isso melhor. Porque a gente tá
É,
aqui pra falar das
chipá.
músicas hoje.
Sim, mas uma coisa é
Aquelas dando
fato.
uma migué, né?
Esse é um dos melhores álbuns. O último álbum dos caras é. Tocou, assim.
É
Não,
realmente
não,
um dos
não
melhores.
tenho o que falar.
É, e queridos ouvintes, a gente ainda tá
Mas.
preparando a playlist pra vocês, tá? Eu sei que esse episódio ficou um pouco grande.
A gente deu aquela distraída já no meio, né? Aquela desfocada falando da pandemia.
Pra variar, né? Mais um episódio desfocando do assunto principal.
Então.
Não,
Só
tô
que
beleza,
esse
então.
foi de longe que a gente manteve mais o foco.
Foi. É por causa de mim ainda, porque se fosse por causa de você, a gente tava lá no, sei lá na onde que a gente tava essas horas.
E geralmente é o contrário.
Geralmente é o contrário. Olha, por
Ah,
isso que tá
mas de
chovendo.
boa.
Não tá
Tá
chovendo
chovendo.
ainda, mas vai chover. Eu
Mas
acho, em
quase
algum
uma hora de
momento.
episódio e batemos o recorde.
Batemos o recorde, toca aqui, cara. É
High five
nóis.
pela videochamada.
Pelo. É isso
Mas
aí,
é isso, valeu,
pessoal.
é
É
isso,
o. Foi um
gente.
episódio longo, longuíssimo. Desculpa aí para quem não gosta de nada surf. Para quem não conhece, vá ouvir.
Vá
Você já tá
ouvir.
aí. Eu e o Léo, a gente tem uma opinião muito parecida. Então, às vezes, talvez vocês tenham alguma opinião diferente da nossa, principalmente nesse You Know Who You Are, né? Que a gente não gosta muito. Às
Sim.
vezes vocês ouvem diferente aí, falam que é melhor ou pior, talvez, do que o outro que a gente gosta mais. Mas aí
Com
fica a
certeza.
dica para vocês, mandarem sugestões, mandarem e-mail, mandarem dicas. Se quiserem participar também, vocês podem mandar pra gente a solicitação. A gente tá aberto aí. E quais são as redes sociais, Léo? Vamos lá, pessoal.
Bom.
Vou puxar o Léo para aprender as redes sociais.
Vai, vamos ver. Vamos ver se agora eu lidou bem com isso, né? O nosso e-mail, né? Para quem quiser entrar em contato com o e-mail, theatomiccultpodcast@gmail.com. É, no Twitter, siga a gente lá, né? É, theatomicpod@theatomicpod. E no Instagram, @theatomicpodcast. Theatomiccultpodcast.
Olha aí. Não,
Acertei?
acho que é só The Atomic Podcast mesmo. Que ele é bem parecido com o Twitter, entendeu? Então, tipo assim, o Twitter é The Atomic Pod e o Instagram é The Atomic Podcast. Pra não confundir o pessoal.
Fechou. Então é isso, gente. Semana que vem é nós de novo.
Semana que vem tem mais, talvez não tão longo, talvez com menos devaneios, mas isso eu não posso prometer.
É, mas de fato eu acho que esse vai ser o mais longo da história do nosso podcast.
Não, não, porque a gente ainda tem que falar do Death Cab.
Ah,
Vão ser, acho que, dois
esse a
episódios.
gente divide
Só
em
pra falar
dois.
deles. É, esse vai ter que dividir em dois, porque não vai dar.
Então.
Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigada aí pela ajuda de vocês, tá ouvindo. E até a próxima semana.
Até semana que vem.